Olá, se você ainda canta essa música assim, isso acaba hoje. Olá, hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção I Should Have Known Better, de Jim Diamond. Se você curte inglês, música, Jim Diamond, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. E se você nem curte tanto assim, mas sempre ficou com a pulga atrás da orelha com esse chame o bombeiro, fica por aqui também. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E também sou responsável aqui pela série Aprenda Inglês com Música, que já tem mais de 260 aulas completas no catálogo. E hoje, então, vamos finalmente resolver o mistério do bombeiro. Da música que circula por aí com o pessoal cantando o refrão Chame o Bombeiro, Chame o Bombeiro. Pois é, mas essa música não tem nada a ver com apagar incêndios. Então hoje você finalmente vai aprender tudo sobre I Should Have Known Better, letra e tradução, estruturas do inglês e um passo a passo da pronúncia na parte 3. Muito conteúdo bacana, realmente uma aula completa que com certeza merece seu like. E se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita e faz aí um pacote de ações. Já deixa seu like, já se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho para receber as notificações. Ah, e como tudo que é bom pode ficar ainda melhor, saiba que você baixa um PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. Para todo mundo que já está inscrito na biblioteca e na newsletter, já recebeu, inclusive, no seu e-mail o material da aula de hoje. Olha só que bacana. Bom, agora que você já deixou seu like, já deixou seu like, né? E eu já dei os avisos iniciais, vamos à aula. Are you ready? Let's go! E a letra da música já começa chamando o bombeiro. Brincadeira. Já começa com And I should have known better, ok? Eu devia ter pensado melhor, eu deveria saber. A gente vai se aprofundar nessa expressão lá na parte 2, ok? Então aqui vou deixar só essa frase para contextualizar. Eu deveria ter pensado melhor. To lie to one as beautiful as you. Antes de mentir para alguém tão bonita como você. E é muito interessante a gente pensar o seguinte: quando a gente vê as beautiful as you, tão bonita como você, não é necessariamente a beleza física, ok? A beautiful person, né? A beautiful person a gente também usa para falar de uma pessoa linda, uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Então, essas duas possibilidades, que não se excluem, né, estão disponíveis aí, tanto a beleza física quanto a beleza interior. Yeah, I should have known better. Sim, eu devia ter pensado melhor. To take a chance on ever losing you. Antes de correr o risco de algum dia te perder. But I thought you'd understand. Mas eu achei que você entenderia. Can you forgive me? Você pode me perdoar? I saw you walking by the other day. Eu vi você andando por aí outro dia. I know that you saw me, you turned away and I was lost. Eu sei que você me viu. Você se virou, essa ideia de virar para outra direção, e eu fiquei perdido. You see, I've never loved no one as much as you. E esse you see, a gente tanto pode traduzir como sabe ou veja bem. Eu nunca amei alguém tanto como você, ou tanto como eu amo você. I fooled around, but tell me now just who is hurting who. Eu fui infiel, mas me diga agora quem está magoando quem. Olha que cara de pau. E aí chegamos no refrão do bombeiro. Ai, 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 ai. Que é o pronome eu sendo repetido várias vezes, should have known better. Devia ter pensado melhor. Repete mais uma vez, ai, 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 should have known better, eu, devia ter pensado melhor. E depois, it's true, I took our love for granted all along. É verdade, eu não dei valor ao nosso amor por todo o tempo, ou seja, por todo o tempo que eles estiveram juntos, ele. Não deu valor, não deu o devido valor. A gente também vai ver essa expressão to take something for granted, porque ela é bem comum e também é uma dessas expressões que a gente não traduz literalmente. And trying to explain where I went wrong, I just don't know. E tentando explicar onde eu errei, eu simplesmente não sei. Ele acabou de dizer que foi infiel, que não deu valor ao amor. But all right.
É a melô do cara de pau essa aqui, né?
Mas vamos lá. I cry, but tears don't seem to help me carry on. Eu choro, mas lágrimas não parecem me ajudar a seguir em frente. Now, there is no chance you'll come back home. Agora, não há nenhuma chance de você voltar para casa. Got too much pride. Tem muito orgulho. Gente, essa é para ser um pedido de desculpas essa música. Comenta aí embaixo, você desculparia com uma letra dessas, com um pedido de desculpa desses? E aí, para terminar, ai, 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 love you. Então agora, ao invés de dizer I should have known better, I love you. Eu amo você. Ai, 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 love you. Eu amo você. E aí depois temos um no, 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 I love you. Não, 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 não. Muito provavelmente não, 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 que ele não tá querendo essa situação, né? De ficar sozinho, de estar separado. Eu te amo. A seguir, nós temos mais uma linha que em todos os sites de letras de música está como no, 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 yeah. Mas esse no, 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 no não bate muito com o que a gente vê no clipe, porque você vê ele fazendo mama, mama, mama com os dois lábios, né? E no não é um som bilabial, né? A gente não junta lábios para fazer no. Então, acho que era só uma sílaba mesmo, mama, 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 ok? Yeah. E ele termina com os dois primeiros versos da música, and I should have known better to lie to one as beautiful as you. E eu devia ter pensado melhor antes de mentir para alguém tão bonita como você. Então, né, gente, sucesso essa música. Realmente a música é muito boa, né? Música, melodia, harmonia, instrumentação, bateria, os momentos da música. O Jim Diamond canta, aliás, cantava, que infelizmente ele já faleceu, mas cantava muito bem também. Realmente um musicaço. Mas, como pedido de desculpas, eu, particularmente, achei um pouco falho. Eu fiquei curiosa. Conta aí pra mim nos comentários se você desculparia seu cônjuge, namorado, namorada, marido, mulher, com um pedido de desculpa desse aqui. Eu achei meio fraco, quero saber a tua opinião. Ah, e olha, lá no começo da aula falei que já são mais de 260 aulas completas, totalmente gratuitas aqui na série Aprenda Inglês com Música, esse projeto maravilhoso que ajuda tanta gente, que já tem mais de 8 anos de existência e que conta com a sua colaboração para permanecer no ar. Sim, e você pode ajudar de várias maneiras. Você pode ajudar adquirindo os super pacotões, que são as aulas da série que já vêm organizadas para você em pacotes, para você guardar para a posteridade. Se um dia o YouTube sair do ar, se, enfim, se você não quiser mais ter internet na sua casa, você salvou lá as aulas num pendrive, num HD externo, e você vai poder assistir às aulas da série Aprenda Inglês com Música, então ter realmente a sua coleção de aulas da série Aprenda Inglês com Música. Outra forma de você contribuir é fazendo um Pix de qualquer valor para a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com. Eu aproveito para mandar um grande beijo e um muito, muito obrigada a todos os super colaboradores da série ao longo desses 8 anos de existência. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, começando, é claro, pela frase de chamar o bombeiro, né? And I should have known better to lie to one as beautiful as you. Eu devia ter pensado melhor antes de mentir para alguém tão bonita como você. Bom, I should have known. Vamos começar desconstruindo o que é que a gente tem aqui. I should have known. Ok? I should have known. Aqui, então, should have está contraído e a pronúncia fica should have. Should have. Tá? A gente vai ver isso em detalhes lá na parte 3, mas já para você ir se ambientando aqui. Se a gente traduz, então, should have known, devia ou deveria ter sabido. Tá? I should have known better, eu devia ou deveria ter sabido melhor. O que é eu deveria ter sabido melhor? Bom, essa frase é usada quando você faz alguma coisa que, na verdade, você sabia que era errado. Você sabia que não devia fazer. Não que necessariamente você tenha feito de propósito. Ah, vou fazer mesmo. Mas assim, você... Depois, quando você avalia, você pensa assim, realmente eu tinha informação suficiente para saber que não devia fazer aquilo. Sabe? Era só eu ter pensado um pouquinho melhor. Então, não quer dizer necessariamente que foi de propósito, sabe? Sei que é errado, mas vou fazer mesmo. Mas que depois você fala, cara, como eu fui burra, né? Como é que eu não pensei nisso aqui na hora? Claro, né? Isso era tão óbvio. Então, tem, claro, diferentes situações. Aqui a gente tem uma situação bem específica, né? Que ele já fala ali de fool around, que a gente vai ver mais à frente. Então, já dá a entender que ele não deu valor, que ele traiu a pessoa que ele amava, etc. Então, é uma situação bem específica que, em geral, na grande maioria dos relacionamentos, não é algo bem tolerado, né? A menos quando é combinado e acordado antes, o que não parece ter sido o caso aqui na música, né? Então, por isso ele diz que ele should have known better, né? Ele devia saber, devia ter pensado melhor antes de fazer o que fez, alright? Mas se você tá conversando com uma amiga sua, por exemplo, de uma burrada que você fez, né? Tipo, ai, caí nessa de novo, não acredito, né? Já devia saber, porque, né, já tinha os sinais e tal. Como você tá contando para ela a situação, ela já sabe de todo o contexto, você não precisa completar essa frase. Você só precisa dizer, I should have known better, que já passa essa mensagem do, ai, eu devia saber, alright? Então, só para você praticar uma vez aqui falando em voz alta, e se você quiser, é claro que você pode dizer I should have known better, sem a contração, mas o mais comum é realmente contraindo should have known better. Como é que você diria então? Ai, eu devia saber, não acredito que eu fiz isso, eu devia saber. I should have known better, I should have known better. Na frase, I took our love for granted all along, eu não dei valor ao nosso amor por todo o tempo. A gente tem duas expressões interessantes aqui pra gente ver. Começando pelo final. Sempre que você vir all along, seria tipo o tempo todo, ao longo de todo um período de tempo. Por exemplo, sabe o suspeitei desde o princípio? Olha, gatilho de idade aqui, né? Porque nem todo mundo entendeu essa. Suspeitei desde o princípio. How would you say that in English? I suspected all along. E olha que interessante, é claro que você também poderia dizer I suspected right from the start, or I suspected from the beginning, ok? Mas é muito comum essa expressão all along, porque como ela engloba todo o período de uma situação, né, todo um período de tempo, então desde o princípio até o momento em que o mistério foi resolvido, o all along engloba esse tempo todo. Então é uma opção que você tem para uma frase como essa. Agora, indo lá para o começo, I took our love for granted. To take something for granted. Isso é o tipo de coisa que a gente vê muito em canções românticas. Geralmente, em pedidos de desculpa, né? Que a pessoa está dizendo, ou que took their love for granted, or took you for granted, a própria pessoa, tá? For granted, que também pode ser pronunciado for granted, for granted. Então, você vai reconhecer aí das duas formas, tá? Take for granted, take for granted. Take for granted, ao pé da letra, dar por garantido. O que é que isso quer dizer? Eu tenho aquilo como certo, garantido, eu não preciso fazer nada para manter aquilo, tá? Isso também pode ser usado fora de contextos de relacionamento, fora de contextos amorosos. Por exemplo, um atleta que vai participar de uma competição e ele é o number one no mundo, ele sabe que não tem ninguém que chegue perto ali dos números dele. Então, digamos que ele não treine o suficiente, sabe? Porque ele deitou na fama, né? Falou, não, sou eu, só vai dar eu, não vai ter pra ninguém. E aí, um outro atleta que se prepara muito, né? Que, de repente, nunca havia tido resultados tão bons, lá no dia da competição, passa esse atleta que era o número um. Podemos dizer que esse atleta que era o número um took the victory for granted, ok? He took the victory for granted. Ou seja, ele deu como certo, deu por garantido e não deu o devido valor para manter aquilo, para conquistar aquilo, não se dedicou. E quando a gente fala de take someone for granted, quase sempre a gente vê em contextos românticos, mas também pode ser usado, por exemplo, para falar de uma amizade, né? Uma pessoa que era ali sua amiga, estava sempre ali para você e você não deu o devido valor, não ajudou quando a pessoa precisou. E aí, de repente, essa pessoa sumiu da sua vida. Por quê? Porque você took this person for granted, ok? Então, se você fosse pedir desculpas sinceras para a pessoa e dizer, desculpe, eu não te dei valor. How would you say that in English, using this expression? I'm sorry I took you for granted. I'm sorry I took you for granted. And don't take Aprenda Inglês com Música and Teacher Milena for granted. Deixa seu like aí, ok? Que é muito importante para esse vídeo. Então, dê valor aqui a esse material que está sendo preparado para você com tanto cuidado, com tanto carinho e que precisa muito da sua interação para chegar a mais pessoas. Ajude a fazer o algoritmo trabalhar. Então, deixa aí seu like. Comenta aí embaixo se você ainda não tiver feito seu comentário. Alright? Com o que é que você está achando dessa aula? So that you don't take this project or me for granted. Na frase, I fooled around, but tell me now just who is hurting who. Eu fui infiel, mas me diga agora quem está magoando quem. Bom, esse começo aqui, I fooled around. Temos um present perfect, certo? I have fooled around, que indica o quê? Uma ação que aconteceu em algum momento entre um determinado ponto no passado e agora, o presente. Right? A gente não sabe quando isso aconteceu exatamente, mas a gente sabe que em algum momento, dentro dessa linha do tempo, essa ação aconteceu. Esse phrasal verb, to fool around, é um phrasal verb que pode ter duas interpretações diferentes. A primeira, mais abrangente, que não está restrita à situação conjugal ou de relacionamento, é você ter aquele comportamento de ser sacana, de ficar sacaneando as pessoas por aí. Ficar implicando, ficar fazendo piadinhas. Geralmente, um comportamento que não está sendo bem tolerado pelas pessoas, sabe? Você realmente está incomodando. Então, é comum você ouvir alguém falando, tipo, stop fooling around. Né? Então, tipo, pare de ficar sacaneando os outros, né? De ficar sendo irritante. Alright? Mas, nesse contexto de relacionamento, fool around é você sair com uma pessoa ou mais de uma pessoa fora da relação, ou seja, um relacionamento extraconjugal, uma traição. Por isso eu coloquei aqui na tradução, eu fui infiel, porque a gente já tem todo o contexto aqui da música que trata de relacionamento, de um pedido de desculpas por ter pisado na bola, alright? Então, nesse contexto fica claro que esse fool around é um relacionamento extraconjugal. E para encerrar essa parte 2, vamos ver a frase Now there is no chance you'll come back home. Agora não há nenhuma chance de você voltar para casa. Aqui a gente tem um modelo interessante de uma frase para você dizer que não tem chance de alguma coisa acontecer. Porque repara que em português a gente diz não tem chance de tal coisa acontecer. Em inglês, como é que a gente vai organizar essa frase? There is no chance, tá? Para começar, there's no chance. That é opcional, tá? Então, você pode pôr ou não esse that. E depois, direto, uma frase no futuro, que pode usar aí diferentes opções de futuro. Por exemplo, aqui na música ele usou will, né? You will come back. There is no chance you will come back home. Poderia, por exemplo, usar um futuro com present continuous. Lembra? Present continuous com ideia de futuro. Como é que ficaria? Fale em voz alta, que eu quero ouvir você. E pratique o seu speaking. There's no chance you are coming back home, ok? There's no chance you are coming back home. Se você quisesse fazer, por exemplo, o futuro com going to, o famoso gonna, como ficaria? There's no chance you're gonna come back home, ok? Esse acaba sendo menos usado porque ele é o mais comprido, tá? Além do que, o futuro com going to geralmente se refere a planos, right? Então, aqui ele acaba não sendo o ideal, tanto porque não é a ideia aqui falar de planejamento, quanto pelo fato dele ficar longo demais, alright? Então, eu diria que o futuro com will e o futuro com present continuous são as melhores opções para esse tipo de frase aqui. E para a gente praticar uma frase muito legal sobre quando você está realmente obstinado, obstinada, tá? Decidiu fazer alguma coisa e não vai desistir. Então, você quer dizer não há ou até não tem, que é uma forma como a gente fala em português, né? Não tem chance de eu desistir. Não há chance de eu desistir. How would you say that in English? Speak out loud to practice your speaking. I want to hear you. There's no chance I'll give up. Or there's no chance I'm giving up. There's no chance I'm giving up. Ok? Eu gosto do som dessa última. There's no chance I'm giving up. E se você está aqui, muito provavelmente você já decidiu aprender inglês ou está pensando sobre isso, está querendo conhecer um pouquinho mais sobre esse universo do aprendizado do inglês. E o meu conselho número 1 para você é exatamente esse. Don't give up. Não desista. Esse é realmente o número 1 porque tudo começa com você, com a sua dedicação, com a sua vontade de aprender. Agora, logo abaixo disso, vem aquilo que vai te dar o suporte, que vai te trazer o conhecimento, que é a metodologia, o professor, o material que você vai utilizar. E nesse ponto, eu posso garantir para você que eu tenho um trabalho realmente sensacional, que é o intensivo de inglês da Teacher Milena. Então, se a minha dica número 1 para você é não desista, minha dica número 2 é conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse curso é mesmo sensacional. Inclusive, eu tenho vários alunos no curso que falam comigo nas lives assim: Teacher Milena, sério, eu já tinha desistido. E aí eu conheci a série Aprenda Inglês com Música, achei interessante, pensei, olha que conceito diferente, vou lá para conhecer um pouco mais. Aí soube do intensivo e agora eu tô finalmente conseguindo transformar meus pensamentos em frases em inglês, tô conseguindo me comunicar em inglês, já viajei, já fiz contatos no trabalho e realmente tudo mudou. Então eu fico muito feliz e muito orgulhosa, porque realmente isso é fruto de trabalho, de pesquisa. Falei lá no começo dessa aula, né, sobre professora de inglês, sou musicista, sou mestra em ciências da educação, então são realmente muitas pesquisas, muitos anos de trabalho, de experiência para chegar nesse resultado, mas eu cheguei. Eu fico muito feliz de não ter desistido, porque também não é fácil montar uma metodologia exclusiva, uma metodologia única na qual eu realmente acredito e garanto. Garanto tanto que eu te dou 30 dias de garantia incondicional para você testar o curso à vontade e tirar as suas próprias conclusões. Então, se você quer saber mais, se você quer contar comigo para alcançar os seus objetivos no inglês, visita o site www.intensivo.teachermilena.com. Now let's move on to part 3 of this class to get you singing. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando I Should Have Known Better bem bonito. E nunca mais chamar o bombeiro. Começando então, and I should have known better. Repare que esse and é bem reduzido e a gente já liga o N no I, tá? And I. Muito comum, né? Quando a gente tem ND e depois uma vogal, esse D pode sumir ou pode servir de ligação. A gente tem as duas opções. Eu posso cantar and I, cantar ou dizer, tá? And I should have known better, or and I should have known better, que é a opção aqui do Jim Diamond, tá? And I should have, rarara aqui, tá? Should have known better. To light a one as beautiful as you. Então, aqui a gente tem dois rararãs nessa frase. Aliás, esse slide tá cheio de azul clarinho, que tem bastante rararã, né? Rararã, esse som do garoto, guri, tá? Então, to light a one as beautiful as you. Uhum. Yeah, I should have known better. To take a chance on never losing you. But I thought you'd understand. Olha que interessante aqui como as consoantes oclusivas vão se comportando diferente. But I ficou but I. Thought you ficou thought you, aquele cha-cha. Would understand, né? Que tá reduzido would, tá reduzido só pro D ali, né? Que a contração de you com would fica you'd. You'd understand. Poderia ser you'd understand, tá? Mas fica mais natural, mais fácil, inclusive, de pronunciar. You'd understand. Can you forgive me? Let's practice. And I should have known better. To light a one as beautiful as you. Yeah, I should have known better. To take a chance on never losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? E aí já vamos para outro slide aqui. Aí temos uma pausa aqui, uma respiração. Saw you walking by the other day. Sem mistério aqui, não é? I know that you saw me, you turned away. Aqui, olha, you turned away. O E de turned não é pronunciado, tá bem? Então, você vai do N pro D e usa o som do D para juntar em away, turned away. Nesse caso aqui, olha, você percebe que fica muito mais prático juntar com o som de D mesmo do que irarará, por conta do N que vem antes. Turn away, não dá, né? Não dá liga, já que o E que está aí entre o N e o D não é pronunciado, então o ideal é realmente turned away. E também é importante que esse D apareça, porque é ele que está dizendo para a gente que esse verbo está no passado, right? Então, you turned away and I was lost. Aqui ele gostou de usar days nessa parte da música, ele está fazendo aqui também and I, né? Não usou and I, tá? And I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. Esse D de loved, embora também indique que o verbo está no passado, que no caso aqui é até no particípio, mas é igual ao passado, ele acaba não aparecendo quase porque a próxima letra é um N. E olha, loved, eu tenho D, língua no céu da boca. N, língua no céu da boca, eu já saio do mesmo local. Então, loved no one, tá? Loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting who. Aqui também não tem mistério, a frase só ficou um pouco comprida, né? Porque ele vai ligando aqui. I fooled around, but tell me now just who is hurting who. Let's practice. Então a gente vem do slide anterior. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting who. E aí voltamos lá para o primeiro slide, and I should have known better to lie to one as beautiful as you, ok? E depois, vamos chamar o bombeiro. Então temos um monte de I aqui, I, should have known better, que você já aprendeu essa frase, right? I, should have known better, I, should have known better. Depois, it's true, I took her love for granted all along. Aqui ele usa granted mesmo e não granted, ok? Eu particularmente também prefiro essa pronúncia granted. Até porque o que faz esse E aí, essa letra E ser pronunciada, é justamente a letra T que vem antes dela. Frequentemente nessas terminações ED, a letra E não é pronunciada, right? Mas quando a gente tem antes dessa letra E um T ou um D, a gente pronuncia por quê? Porque não tem como você ir de um D para um outro D, né? Ou de um T para um D, tipo granted, granted, sem passar pelo E, né? Então, granted, o E vem justamente fazer a ponte entre o T e o D. E aí é bacana ouvir realmente essa pronúncia completinha, né? Granted, ok? Então, I took our love for granted all along. Ah, esse our love. Frequentemente, essa palavra our, nosso, nossa, nossos, nossas, acaba ficando reduzida ao som da letra R. R, o nome da letra R, né? R. Tá? Então, I took our love for granted all along. And trying to explain where I went wrong, aqui, where I went wrong, é muito W nessa frase, né? Where I went wrong, where I went wrong. Say that 3 times fast. Tenta falar isso 3 vezes rápido, né? Where I went wrong. Tem que tomar cuidado para não falar where, why, né? Às vezes a gente quer ir mais ainda no W do que precisa. Então, where I went wrong, tá? Where I went wrong. I just don't know. I cry, but tears don't seem to help me carry on. Olha ali, but tears, o T de but, já liga no T de tears, você ouve um T só, but tears, tá? But tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home, you'll come back home. Essa contração de you com will soa you'll, tá? You'll come back home. come back home. Atenção aí a essas letrinhas E pintadas de cinza, que você realmente não pronuncia, tá? Olha, na linha de cima também, there is no chance you'll come back home. E na última também, got too much pride. Pride. Então, você sempre termina o som na consoante anterior. Olha, there, terminei no R. Chance, terminei no C. Come, terminei no M. Home, terminei no M também. Pride, termino no D. All right? Let's practice. It's true. I took her love for granted all along. And trying to explain where I went wrong, I just don't know. I cry, but tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. Got too much pride. E volta no primeiro slide, and I should have known better. Depois, no finalzinho, ai, 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 love you. Ele dá uma quicadinha nessa sílaba, love you, duas vezes. Depois, no, 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 I love you. E depois, o que consta nas letras como no, 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 mas se você assistir lá ao clipe, você vai ver o movimento dos lábios, ma, 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 yeah. E termina com as duas primeiras frases da música. And I should have known better to lie to one as beautiful as you. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. I should have known better, também conhecida como Ai, chame o bombeiro. Se você ficou comigo até agora, até o fim dessa aula, comenta aí embaixo, chame o bombeiro, ok? Para o nosso código, assim eu vou saber que você ficou até agora, até o fim, mesmo que você já tenha comentado antes, falando se essa desculpa colou ou não colou com você, se você desculpava ou não, isso também ajuda aí o algoritmo a espalhar para mais pessoas, e eu vou adorar saber que você ficou até o finalzinho da aula comigo, então comenta aí embaixo, chame o bombeiro. Bom, e antes de eu me despedir, só alguns recados importantes. Primeiro, não esquece de baixar seu PDF, que é gratuito. Já tá prontinho te esperando lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, junto com outros 200 e muitos PDFs que também estão lá na biblioteca das outras aulas. É isso mesmo. Quando você acessa a biblioteca, você acessa não só o PDF dessa aula, mas de todas as aulas, de todas as temporadas. É todo um universo de PDFs, de material gratuito, que se abre para você lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Amazing, isn't it? Lembra que o link está aí na descrição dessa aula, junto com todos os outros links importantes. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, se você quiser ser meu aluno, minha aluna, no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, para poder te acompanhar de pertinho, vibrar junto com você aí, com as suas conquistas, que eu tenho certeza que o inglês vai trazer para a sua vida, o link também está aí na descrição dessa aula. Para você também conhecer o Teacher Milena Flix, que é o meu projeto para quem já fala inglês, para quem já passou pelo intensivo, já se comunica em inglês e quer fazer o quê? Ampliação e expansão do seu conhecimento para continuar praticando com material autêntico em inglês, para conhecer aí uma diversidade de sotaques, para saber conversar sobre diferentes tópicos, enfim, o Flix, como o nome diz, né? É uma plataforma de videoaulas sobre os mais diversos tópicos, sempre partindo de material autêntico em inglês. Muito bacana se você já está aí acima do nível intermediário, já tem um bom nível intermediário ou já está no avançado. O Flix é para você e tem uma aula gratuita para você conhecer. O link também está aí na descrição dessa aula. E por último, mas não menos importante, só lembrando que esse é um projeto 100% gratuito. Eu agradeço imensamente a colaboração de todos os super colaboradores, e se você quiser ser um deles, o link também tem na descrição, seja para você comprar o seu super pacotão, ou então, aliás, eu vou botar aqui também a chave Pix, hello@teachermilena.com, para você fazer uma doação de qualquer valor, R$1, R$5, R$10, qualquer valor.
R$1.000?
Qualquer valor. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu adorei preparar essa aula para você. Espero que você esteja curtindo, que você tenha aprendido muito inglês e que você cante comigo agora, alright? Vamos lá, botar essa voz para fora. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! And I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting who. And I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I, it's true, I took her love for granted all along, and trying to explain where I went wrong, I just don't know. I cry, but tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. Got too much pride. And I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I love you. I love you. I love you, mama, 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 yeah. And I should have known better to lie to one as beautiful as you.